Olá e, bom, boas-vindas a mais uma Imersão Profunda.
É muito bom estar de volta para mais essa análise.
Com certeza. E na nossa última conversa, a gente deu os primeiros passos naquela jornada pela mente humana, né?
Isso, pelo capítulo 1 daquele material clássico.
Exato. E hoje a gente avança, hoje a gente entra de cabeça no capítulo 2 da sexta edição de Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício.
Livro do Robert Weinberg e do Daniel Gold, que é tipo a bíblia da área.
Totalmente. E o tema de hoje é a ligação super complexa entre a nossa personalidade e o esporte.
Que é um campo fascinante, diga-se de passagem.
Muito. A nossa missão aqui é muito clara. A gente quer, sabe, além daquela visão básica de talento físico.
De achar que é só ter músculo e técnica.
Isso. A gente quer entender as engrenagens da mente. O objetivo é extrair lições reais sobre o que motiva as pessoas.
E como essa estrutura, que a gente chama de personalidade, se forma de verdade.
E principalmente como quem nos ouve pode usar essas ferramentas não só para, tipo, entender um jogo na TV, mas para decodificar o comportamento das pessoas no escritório, em casa, na rua.
É porque quando a gente olha para o esporte e até para a sociedade em geral, parece que existe uma obsessão quase doentia por resultados físicos, né?
Sim, é só planilha, métrica, recorde.
Exato. O foco na estética, no tempo de corrida. Mas o grande diferencial, o que os pesquisadores tentam desvendar mesmo, é o porquê por trás da ação.
O motor do negócio.
Isso. Entender a raiz psicológica das decisões de um indivíduo é a vantagem competitiva definitiva.
Porque, no fim das contas, a mente dita o limite do corpo, né?
É a mente que diz até onde o corpo aguenta.
Com certeza. A energia mental sustenta qualquer performance. E para a gente começar a entender essa mente, a gente precisa definir o que é personalidade.
Que não é uma definição tão simples assim.
É, o consenso é que a personalidade é a soma de todas aquelas características que tornam uma pessoa única.
Só que falar isso fica muito abstrato.
Fica vago, né? Mas para aterrar esse conceito, o texto traz uma metáfora que eu acho fantástica.
Ah, a do bombom.
Essa mesmo. A metáfora do bombom de cereja coberto de chocolate. Vamos tentar desempacotar isso.
Vamos lá, porque a analogia do bombom ajuda muito a visualizar, sabe, o que é fixo e o que é mutável na gente.
A estrutura teria três níveis, certo?
Isso, começando pelo centro de tudo, a cereja do bombom.
O caroço ali no meio.
Exato. Na psicologia, a gente chama isso de núcleo psicológico. É a fundação, o nível mais profundo de quem uma pessoa é.
Tá, e o que tem dentro dessa cereja?
Esse núcleo abriga as atitudes, os valores mais enraizados, os interesses e as crenças íntimas. É o eu real.
A essência da pessoa.
E a característica principal dessa cereja é que ela é extremamente estável. Ela não muda de uma hora para outra.
É ali que moram as noções de moralidade, né? A importância da família, religião, honestidade.
Perfeito. É um núcleo duro. Aí, em volta dessa cereja, a gente tem a camada de chocolate.
Que seriam as respostas típicas, certo?
Isso mesmo. Essa camada de chocolate é a maneira como as pessoas aprendem a se ajustar ao ambiente ao longo do tempo.
O padrão de reação ao mundo.
Exato. Se uma pessoa é tipicamente otimista diante de um desafio, ou se ela é mais tímida num grupo novo, ou até se tem um pavio curto.
Entendi. E essas respostas, elas dizem muito sobre o núcleo, né?
Totalmente. O detalhe importante aqui é que as respostas típicas funcionam como um termômetro para o núcleo psicológico.
Então, se alguém reage de forma calma, sob muito estresse,
provavelmente isso reflete um núcleo interno bem seguro e estruturado.
Faz todo sentido. Então, a gente tem a cereja, a essência, temos o chocolate, que são as respostas do dia a dia.
E por fora de tudo isso, cobrindo o bombom, a gente tem a embalagem.
O comportamento relacionado a desempenho de papéis.
O nome técnico é longo, mas é basicamente a camada mais externa. E, por definição, é a que mais muda.
Ela é plástica, né?
Muito. Pensa o seguinte, uma mesma pessoa pode vestir a embalagem de um líder super rigoroso no escritório.
Implacável ali na reunião.
E aí chega em casa, tira essa embalagem e veste de um pai ou mãe super brincalhão.
Rolando no tapete com as crianças.
Exatamente. O comportamento muda porque o ambiente e o papel social daquele momento exigem uma adaptação diferente.
Ok, mas vamos desempacotar isso? Porque essa divisão explica como a gente navega pelo mundo, né?
A estabilidade do núcleo permite que a pessoa tenha coerência interna.
Que ela funcione na sociedade sem perder a identidade.
Isso. E a maleabilidade da embalagem permite o aprendizado, a convivência.
Mas vem cá, não tem um perigo gigante nisso quando a gente julga os outros?
Ah, com certeza.
Porque, tipo, a gente liga a TV, assiste uma final e vê o jogador perdendo a cabeça.
Xingando o juiz.
E a primeira coisa que se pensa é que o cara é mau caráter.
Isso. Ou muito desequilibrado.
A gente julga a cereja da pessoa baseada num chocolate que derreteu sob pressão.
Essa é uma observação crucial. É exatamente o erro mais comum no dia a dia.
É rotular o núcleo pela embalagem.
Por isso a psicologia do esporte exige métodos rigorosos. A gente tende a ver o comportamento de um papel específico no momento de estresse extremo e já atribuir isso ao núcleo.
O que é injusto.
Muito injusto e raso. Para ajudar alguém a longo prazo, seja um atleta ou alguém da sua família, é obrigatório atravessar a embalagem.
E o chocolate também.
Sim, até chegar na cereja.
E é para evitar esses diagnósticos rasos que os pesquisadores criaram diferentes lentes para estudar a mente, né?
Exato. São 5 abordagens principais que funcionam num contínuo, indo do mais interno para o mais externo.
A primeira lente que muita gente conhece é a abordagem psicodinâmica, aquela visão do Freud.
Foco no inconsciente, conflitos internos.
A pessoa como um sistema onde o instinto bate de frente com a moral.
E logo depois a gente tem a abordagem de traço, que parte da ideia de que os traços são permanentes e causam os comportamentos independente do ambiente.
É aqui que entra aquele modelo dos 5 grandes fatores, né? Neuroticismo, extroversão, abertura, sociabilidade, conscientização.
E esse mesmo, muito comum em teste de RH.
E o esporte cruza isso com a atividade física. Tipo, extroversão e conscientização, que é o foco e a disciplina, tem uma relação enorme com a prática de exercícios.
Quem é focado e gosta de estímulo tende a treinar mais.
Mas aí tem o neuroticismo, que é, para quem não é da área clínica, aquela tendência de ver o copo meio vazio.
A propensão à ansiedade.
Preocupação constante, emoções negativas. E os dados mostram que neuroticismo alto afasta as pessoas do esporte.
A correlação é muito forte. Mas olha, tentar explicar tudo só pelos traços internos não funciona.
O ambiente tem peso.
Muito peso. E isso nos leva à terceira lente, a abordagem situacional, derivada das ideias do Albert Bandura.
Que inverte o jogo. Diz que o ambiente dita tudo.
Se a pressão do ambiente for forte o suficiente, ela esmaga os traços. Alguém tímido pode ficar muito agressivo se a sobrevivência depender disso.
Então, se um lado foca no interno e o outro no externo, precisava de um meio termo.
Daí surge a quarta lente, a interacional, que mistura o traço e a situação.
Mas a quinta lente é que mais me chama a atenção. A fenomenológica.
Que é, de longe, a mais usada hoje na psicologia do esporte. O que ela propõe é fascinante.
Como funciona na prática?
Não importa tanto o traço fixo da pessoa, nem a situação objetiva do campo.
O que dita o comportamento, então?
A interpretação subjetiva que o indivíduo tem de si mesmo e do ambiente.
Nossa, então não importa se o placar tá contra e a torcida tá vaiando.
Se o atleta interpreta aquilo como um desafio empolgante, o comportamento dele será totalmente diferente de quem vê aquilo como uma ameaça apavorante.
É a lente da percepção. Isso me faz pensar num ponto que é super romantizado, o perfeccionismo.
O famoso paradoxo do perfeccionismo.
É, porque em entrevista de emprego, todo mundo adora dizer que o maior defeito é ser perfeccionista demais.
Como se fosse um superpoder escondido.
Exato. Mas os dados esportivos mostram que o perfeccionismo não é livre de falhas. Pode ser uma âncora, né?
Com certeza. Ele pode afundar um talento. A ciência divide isso em 2 tipos claros: o adaptativo e o mal adaptativo.
O adaptativo é o bom, certo?
Sim. É o foco em padrões elevadíssimos. A vontade de ser excelente, de melhorar o detalhe.
A busca pela excelência pura.
Mas sem ficar paralisado ou destruído quando comete um erro. Quem tem esse traço aprende mais rápido.
Ajusta o que deu errado e segue o jogo. Mas e a armadilha do mal adaptativo?
É aí que tá. A pessoa até tem padrões altos, mas vive com uma preocupação obsessiva de falhar. E o pior, ela vincula o próprio valor como ser humano ao que os outros vão avaliar.
Nossa, isso desmorona qualquer um. A pessoa acha que se errar, ela não vale nada.
Isso gera o esgotamento mental completo, o burnout. Para quem lidera equipes, isso é crucial. Querer excelência é ótimo, mas criar um ambiente onde o erro destrói o valor da pessoa é receita para o desastre.
Exatamente. O valor pessoal não pode ser refém de uma perfeição inatingível. Mas para ajudar alguém a migrar desse medo do fracasso para um crescimento saudável, a gente precisa medir essas coisas.
E medir a mente não é medir peso ou altura.
Passa longe disso.
E aqui a gente entra na questão metodológica de como medir o invisível. Tem uma diferença fundamental: medir o traço e medir o estado. O traço é como a pessoa se sente geralmente. O estado é como ela se sente agora, nesse exato milissegundo.
E por que separar isso é tão vital?
Porque prever comportamento exige contexto. Pensa em alguém super calmo na vida.
O famoso traço tranquilo.
Exato. A voz da razão. Mas coloca essa pessoa para bater o pênalti que pode rebaixar o time ela.
O estado de ansiedade vai para o teto.
Vai para as alturas. Se o treinador medir só o traço genérico, vai achar que o cara vai bater o pênalti com frieza. O que pode ser um erro brutal.
Ambas as medidas, o como a pessoa é e o como ela está, precisam ser lidas juntas.
E isso esbarra no problema dos testes genéricos de internet.
Ah, total. Aquele teste vocacional não serve para medir a pressão de 80 mil pessoas gritando no ouvido.
Por isso, a pesquisa criou testes específicos para o esporte, como inventários de ansiedade competitiva. O contexto é tudo. E tem um alerta ético severo no livro sobre isso.
Sim, usar o teste para cortar alguém do time.
Nunca deve ser usado como critério único para selecionar ou cortar alguém. Todo teste tem margem de erro. E a pessoa pode simplesmente responder o que o avaliador quer ouvir.
O famoso maquiar a embalagem, né?
Exato. Por isso, a pesquisa recomenda muito a abordagem intraindividual.
Em vez de comparar o jogador com a média da população, compara ele com ele mesmo.
Qual é a linha de base dessa pessoa? Se ela é mais tensa por natureza, tudo bem. Mas se a tensão dobra em relação ao padrão dela, aí sim temos um sinal de fumaça.
É entender o desvio do próprio padrão. E olha, cruzando todos esses dados de testes, a gente chega numa conclusão que frustra muita gente.
Aquela velha pergunta: existe uma personalidade de atleta?
O perfil de berço do vencedor?
E a esposa da ciência é um grande e sonoro não. Não existe um conjunto universal de traços que separe atletas de não atletas.
Isso quebra um mito gigante. E mais, no alto rendimento, na nata de elite, as diferenças de personalidade entre gêneros praticamente desaparecem.
É, traços que a sociedade tentou separar como assertividade e independência são idênticos em homens e mulheres na elite.
A excelência não tem gênero. Ela exige atitude. E já que não existe esse perfil padrão, como explicar os vencedores constantes?
Se a gente olhar o panorama maior, tem o modelo do Morgan, o famoso perfil iceberg.
Vamos desenhar esse iceberg para quem está ouvindo. Pensa num gráfico. Nos atletas de muito sucesso, tem um pico solitário que fica bem acima da média da população.
Que é o vigor.
Isso, a energia, o impulso. Essa é a ponta do iceberg fora d'água. Enquanto isso, os outros traços...
Tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão.
Eles ficam afundados bem abaixo da média.
O vigor dispara e os ruídos mentais afundam. E nos atletas de menor sucesso, esse gráfico é quase plano. Não tem o pico de vigor se destacando tanto.
E falando nisso, a gente entra nas velha briga. Natureza versus criação. A pessoa nasce com esse iceberg ou constrói ele?
A genética responde por até 60% da base da personalidade.
É bastante coisa.
É a matéria-prima. Mas o ambiente, o treinamento e a aprendizagem é que constroem o prédio. Eles determinam como isso vai se manifestar.
Isso mudou a forma de pesquisar hoje, né?
Totalmente. Antes, queriam só medir os traços inertes. Hoje, o foco são as estratégias cognitivas. O que o atleta pensa quando tudo dá errado? Como ele processa a dor em tempo real?
E aí a gente entra na aplicação prática. O que separa os grandes realizadores é o arsenal de estratégias mentais. E o exemplo do esquiador olímpico no livro é uma aula disso.
Esse caso é impressionante. O cara não espera um dia perfeito. Ele tem um manual interno para o caos.
Se atrasa a largada e bate o frio, ele não fica irritado. Ele ativa imagens mentais que deixam ele relaxado.
Ele regula o próprio termostato emocional. Mas o melhor é como ele lida com a própria falha.
Se ele vai mal na primeira descida, ele não chora no vestiário. O plano dele diz que ele tem que ir para a segunda descida com a atitude de não tenho nada a perder.
Ele analisa o erro, corrige mentalmente e dissolve a falha. Transforma a derrota num desafio pessoal. Não tem espaço para autopiedade.
Dissolver o erro mentalmente. Isso é poderoso demais. E é treinável, né?
Sim. Regulação de ativação, foco extremo no presente, ensaio mental. Tudo isso melhora com a repetição e serve para a vida fora do esporte.
Numa crise no trabalho ou em casa, identificar o ruído mental e refocar na ação. Para quem quer usar isso no dia a dia, o livro deixa diretrizes. A primeira é: considere a pessoa e a situação simultaneamente.
O contexto importa igual ao traço. A segunda é ser um consumidor informado. Não rotular a equipe com base num teste de 5 minutos da internet.
E a principal, comunicação ativa. Observar as pessoas nos dias de glória e de caos. É aí que a gente vê quem precisa aprender qual estratégia.
A gente está chegando ao fim e entender essas camadas é um mapa para a complexidade humana.
Identificar a cereja intocável, o chocolate de respostas e a embalagem circunstancial é muita empatia. E eu sei que a gente tem uma provocação final.
Isso levanta uma questão importante sobre a fluidez dessa embalagem. Se o comportamento externo é tão plástico e treinável como o esquiador mostrou...
Até que ponto a gente pode forçar isso no dia a dia, né?
Exato. Até que ponto a gente pode intencionalmente atuar com uma embalagem de resiliência inabalável diante dos problemas, repetindo isso todo dia até que esse invólucro derreta e se funda com o nosso núcleo psicológico.
Nossa, fingir até se tornar a essência.
Sim, será que a gente pode treinar cognitivamente a ponto da nossa melhor versão atuada virar a nossa cereja verdadeira?
Que reflexão maravilhosa para deixar com quem nos ouve. Fica o desafio para as pessoas observarem as próprias atitudes hoje. Quando a sua embalagem está no controle, como o seu chocolate está lidando com o estresse e o que isso sussurra sobre a sua cereja. Muito obrigada a quem acompanhou a gente em mais essa imersão. A gente continua garimpando esses materiais para trazer mais insights. Um grande abraço e até a próxima.